amado. Relembrando o texto que nós vamos estar lendo, para você que está agora entrando aí no nosso Cristo em Casa, encontra-se no Evangelho de João, capítulo 21, versos de 1 a 14. Bem, vamos ler então. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam quem era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Queridos, o tema da nossa mensagem nesta noite é: quando a esperança se vai. É muito interessante que constantemente nós encontramos pessoas sem esperança no meio do povo de Deus. Pessoas que estão grandemente decepcionadas com outras pessoas. Decepcionadas com líderes, com amigos, consigo mesmas e até mesmo com Deus. E o que fazer quando a esperança se vai? Jesus, na verdade, ele escolhe 12 discípulos para treinar, preparar, provar e serem propagadores da visão da salvação em todo o mundo. Eles andaram com Jesus durante 3 anos. Viveram muitas situações de alegria, mas também de tristezas e de dificuldades. Entretanto, quando as coisas ficavam difíceis, eles clamavam por Jesus. Jesus sempre estava por perto para acudi-los diante de todas as dificuldades. Você vai ver vários relatos na Bíblia, por exemplo, em Mateus, no capítulo 8, de 23 a 27. Você vai ver Jesus acalmando a tempestade, a agitação do mar e a preocupação, o desespero dos discípulos. E o que é desespero? Desespero é falta de esperança. Daí nós falamos desesperança. O barco era varrido pelas ondas, jogado de um lado para o outro. E o interessante é que Jesus estava dormindo. E eles acordam Jesus de uma forma muito veemente. E é impressionante a capacidade que Jesus tinha de conseguir dormir nas horas das dificuldades. Na verdade, um sono profundo, de descanso, de alguém que sabia exatamente o propósito da sua vinda. Jesus sabia exatamente a hora que ele iria partir e certamente não se impressionava com as tentativas do inimigo de abreviar o seu tempo. Somente partiremos na hora certa. Precisamos confiar no nosso mestre. O projeto dele é perfeito. Ele é um Deus perfeito. Então você vê que Jesus ali entra em ação, porque Jesus estava treinando os seus discípulos. Você vê uma outra passagem que também é bem conhecida do povo de Deus, está lá em Mateus capítulo 14, dos versos 15 a 21. Quando Jesus, ele supre o povo alimentando. A situação também era difícil para os discípulos, mas não era difícil para Jesus. E eu quero dizer para você, meu amado, que não existe situação difícil para Jesus. Existem situações difíceis para nós, mas não para Ele. Nós somos insuficientes, até mesmo de maneira individual, como foi feita com Pedro, né? Você vê que existe uma insuficiência em cada um de nós. Mas Jesus está ali para suprir, para trabalhar, para operar. Existe uma outra passagem, Mateus no capítulo 14 também, no versículo 28 a 32, quando Mateus faz um relato e declara que já nessa passagem Jesus ele não subiu no barco porque ele foi orar. E despedida a multidão, Jesus sobe ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, ele estava sozinho. E é tão interessante que na quarta vigília da noite, ele, Jesus, aparece. E no versículo 26 relata que os discípulos, ao verem caminhar sobre as águas, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar de medo do fantasma. E você percebe como eles não conseguem lembrar das maravilhas que Jesus tinha feito. Pedro, graças a Deus, o ousado, pede para ir e anda sobre as águas. Mas depois ele afunda. E o que acontece? Jesus está ali com ele. E várias outras situações em que eles viveram. Em Mateus 17, no versículos 14 a 17, eles não conseguem expulsar um demônio de um rapaz. Os discípulos não conseguiram fazer isso. E Jesus reclama com eles. Faz o trabalho que eles tinham que fazer. Mas, na verdade, todos esses momentos eram momentos de preparação. Eles talvez não tinham a consciência do tamanho da responsabilidade, da missão que o Senhor deixaria em suas mãos. Entretanto, a missão ela era muito grande. Talvez você hoje não saiba a extensão da responsabilidade e o projeto que Deus tem para a sua vida. E isso, muitas vezes, você não saber o que Deus tem, te leva a um relaxamento, te leva a descansar, te leva a não ter a atitude que, de fato, você deveria ter. Na verdade, o que eu quero dizer para você é que, de fato, existem momentos nas nossas vidas que não conseguimos entender algumas coisas, não conseguimos perceber e até mesmo enxergar claramente os propósitos de Deus. Não conseguimos dar atenção aos detalhes daquilo que o Senhor quer fazer em nós. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 21, Jesus declara que precisava ir a Jerusalém, padecer muitos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e o mais triste, ser morto. Mas olha o que ele diz: mas eu vou ressurgir ao terceiro dia. Você percebe, querido, que Jesus fala ali algumas mensagens, ele fala: olha, vai acontecer isso comigo, vai acontecer, mas no terceiro dia eu vou ressurgir. Mas a mensagem que fica no coração deles é a mensagem de desesperança, é a mensagem: eu vou perder Jesus, eu não vou estar mais com Jesus. E eles acabam se entristecendo, eles acabam perdendo a esperança. Por quê? Porque, na verdade, queridos, muitas vezes o que acontece é que nós criamos algumas expectativas. Nós criamos nossos corações e imaginamos que as coisas irão acontecer de uma determinada forma. E muitas vezes isso não vai acontecer do jeito que nós planejamos, porque existe um projeto, existe um Deus soberano que criou. A Bíblia chega a dizer que Ele é o arquiteto e também é o construtor. Aquele que projetou, é como se ele sentou para projetar e depois ele tira a roupa de projetista, coloca o capacete na cabeça e vai agora executar o projeto que ele mesmo elaborou. Então, nós podemos ficar completamente seguros, porque aquele que projetou, aleluia, ele está conduzindo o projeto. E o que ele quer de mim e de você é que nós tenhamos confiança e tenhamos esperança, porque ele sabe exatamente o que vai acontecer. Mas aonde está o problema, pastor? O problema está na expectativa que é criada. A nossa mente cria possibilidades que não foram geradas no coração de Deus, e sim na nossa própria mente. E o que que acontece? O que acontece é que nós ficamos frustrados. Por exemplo, você tem ouvido palavras poderosas no culto. Você tem ouvido palavras poderosas de amigos, de irmãos. Você tem ouvido. E quando nós ouvimos essa palavra, o coração se enche. Você fica feliz. Você fica alegre. E você cria, não, agora as coisas vão acontecer. Só que muitas vezes, quando você sai dali e você chega em casa, você encontra a mesma realidade que você deixou quando foi ouvir aquela palavra. E aí, ao invés de aplicar a fé necessária, o que acontece? Deixa-se que com a tristeza venha tomar conta, e aí a pessoa começa a cair na desesperança. E o que eu quero dizer para você, querido, é que existe, a palavra de Deus é poderosa, é maravilhosa. O próprio Isaías, no capítulo 55, versos 8 a 10, ele traz uma mensagem poderosa para a gente. Ele vem nos mostrando algo que nós precisamos ter em nossa mente. E o que que é, pastor? É que os pensamentos de Deus nem sempre são os nossos pensamentos, e os propósitos do Senhor nem sempre são os nossos propósitos. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quando aquilo que nós muitas vezes acreditamos que vai acontecer não acontece, no tempo que estabelecemos, temos uma forte tendência à frustração, seguida de desânimo, e depois culmina na falta de desesperança. Na verdade, talvez você que está aí pode estar vivendo um momento assim. Um momento onde você acreditava que Deus iria fazer, de que Deus iria operar no seu tempo, e a coisa não aconteceu, e você pode estar frustrado, desanimado, sem esperança. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Tenha fé em Deus. Tenha fé. Comece a acreditar. Comece a ter fé no teu coração, porque Deus tem o controle. Não permita que a sua esperança se esvai diante dessas situações. Porque o que acontece? Quando a pessoa frustra-se em seus pensamentos, a palavra não tema já não tem muito efeito para ela. Sabe? A pessoa fica diante das situações, já sem nenhuma expectativa. E aí eu quero dizer para você que você tem três possibilidades. A primeira possibilidade, ficar inerte, esperando alguma coisa acontecer, sem muita esperança. Ou talvez, a segunda coisa, totalmente desanimado, sem crer na possibilidade de uma realização. Mas existe a terceira coisa que eu creio que você, que está nos ouvindo agora, vai assumir essa postura. Qual é? Você não vai desanimar e vai partir para cima, você vai ir com tudo, porque você entende que Deus está com vocês. A situação que nós lemos no início, ela é muito interessante. Por quê? Porque qual é o cenário dos discípulos em João, no capítulo 21? Jesus morreu, Jesus já não está mais entre eles. Aquele que ajudava-os nos momentos difíceis em que eles não conseguiam resolver, já não estava mais diante deles. E o que acontece? Momentos anteriores, eles achavam que estavam prontos. Chegaram a dizer que estavam dispostos a morrer por Jesus. Chegaram a dizer que por Jesus eles fariam qualquer coisa e não o negariam. Mas, na verdade, o que acontece? Todos eles negaram, com exceção de João. Mas todos eles fizeram aquilo. E eles estavam desesperançosos. Lá em Lucas, no capítulo 24, a gente consegue ver um retrato de como estava o emocional dos discípulos. Estavam abalados emocionalmente, sem conseguir acreditar. Do 13 ao 24, você vai fazer uma leitura e você vai perceber qual era o estado deles. Eles chegam a dizer: ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel, mas agora já é o terceiro dia e nada aconteceu. Eles estavam tristes e céticos em relação a tudo. A ideia é, eles esqueceram tudo que Jesus tinha dito. E eles não acreditaram na mulher, eles não acreditaram nada, mas Jesus encontra eles. E é isso que eu quero dizer para você, que às vezes nós estamos sem esperança, às vezes nós estamos afastados, porque não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele diante da situação. Mas Jesus é aquele que vai ao encontro do homem para reavivar a sua fé, para falar para ele que as promessas estão de pé, que aquilo que ele prometeu vai acontecer, que aquilo que ele disse não vai cair por terra, as coisas realmente vão fluir. E o que acontece? A situação dos discípulos também, o que eles voltaram? Eles voltaram lá, estava lá Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João, os infiéis reunidos, fazendo o quê? Pescando. E você pode dizer, pastor, eles tinham que trabalhar para comer. Concordo em parte, mas vamos ver o que Jesus tinha dito para eles. Em Mateus 4, 18 a 20, Jesus tinha dito para eles que eles não mais pescariam peixes, mas sim seriam pescadores de homens. E o que, que acontece agora? Jesus ele vai trazer à memória aquele momento onde eles estavam vivendo grandes dificuldades, e Jesus vai lá mais uma vez, porque em João capítulo 21 eles estão tendo dificuldades também, e eles vão lá e Jesus vai ao encontro dele, dá a mesma orientação, e eles conseguem fazer uma pesca maravilhosa, e aí há uma identificação, é o mestre. E Pedro já estava completamente fora daquela situação, estava até nu. E ele vai lá, porque é assim que acontece, quando as coisas elas saem do eixo, as pessoas têm uma tendência a querer voltar à vida antiga, mas você não vai voltar à vida antiga, porque Jesus está dizendo para você que você é dele, que você pertence a ele, e ele está indo ao teu encontro para te lembrar e dizer que as promessas que ele tem para a sua vida não caíram por terra, elas irão acontecer, pode acreditar nisso. E Jesus aparece a eles e algo maravilhoso acontece. Eu quero dizer para você, querido, talvez você possa estar vivendo esse momento, um momento de frustração, um momento de tristeza, um momento de completa falta de esperança. Mas esse mesmo Jesus, aleluia, que foi lá ao encontro deles, ele vai também ao teu encontro. A Bíblia diz, eu quero concluir, que bem-aventurados os que não viram nem creram. Você é um bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Você não viu Jesus, mas você crê nele. E ele disse assim, e certamente estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Há uma mensagem de esperança. Mesmo nas adversidades, nós podemos cantar. As perdas que sofremos não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, 18 diz, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O Senhor diz isso para você. Talvez você esteja vivendo um momento de culpa, porque você errou, porque você falhou, porque você deixou de fazer tantas coisas. Mas o Senhor é aquele que vem ao teu encontro, que vai até você, que cura a sua vida, que trabalha no teu coração. Porque deixa eu te falar, aquilo que o Senhor falou para a sua vida vai se cumprir. Creia em tudo, não volte atrás. Na casa do Pai há perdão, há reconciliação, há renovação de aliança, há recomissionamento. Jesus te ama, não volte atrás, creia somente. Se sentir o desejo que eles sentiram, saiba que Jesus está aqui como esteve com eles para dizer para você, eu te escolhi, não volte atrás, não temas. Então eu quero declarar para você, se talvez hoje você está vivendo, estava vivendo, porque eu quero nesta noite ser profeta de Deus na sua vida e profetizar e dizer que esse tempo acabou na sua vida. Você vai tomar posse dessa palavra. Você vai tomar posse daquilo que foi ministrado essa noite. E Jesus está indo ao seu encontro e dizendo, eu sou contigo. Não temas, eu estou contigo. Eu renovo a tua esperança nessa noite. Eu renovo o teu coração nessa noite. Eu renovo a tua fé nessa noite. Levanta, vai nessa força. Se a esperança foi embora, agora ela vai ser renovada de uma forma tremendamente poderosa, de uma forma gloriosa. E eu sei que certamente você, a sua família, o seu ministério, tudo aquilo que Deus confiou na sua vida, vai fluir, vai acontecer, porque Deus, Ele certamente é contigo. Querido, tenha fé, um beijo grande no teu coração e saiba, Jesus está contigo todos os dias.